Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em tempos de pandemia, a internet nunca foi tão importante. Ela é usada para trabalhar, estudar, ver filmes e séries, achar um par romântico e nos conectar a parentes e amigos. Com isso, o chamado tempo de tela aumentou. Segundo a pesquisa Convide, realizada pela UFMG, Fiocruz e Unicamp, 22% dos adultos participantes do estudo relataram ficar mais de 9 horas em frente a um computador ou tablet durante a pandemia. A média do uso desses aparelhos, que era de 3 horas e 49 minutos diários, passou para 5 horas e 18 minutos. Entre os adolescentes, mais de 60% relataram ficar mais de 4 horas por dia usando celular, tablet ou computador. Mas como que essa exposição frequente pode nos afetar? O psicólogo, membro do Laboratório de Avaliação e Intervenção em Saúde e do Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos da UFMG, Luiz Alves Ferreira Júnior, avalia o impacto da internet e principalmente das redes sociais nas nossas vidas.
Quando a gente vai pensar em tecnologia, nas redes sociais principalmente, a gente tem que sempre pensar com muita parcimônia, porque ao mesmo tempo que elas nos conectam, tem também aspectos negativos, né? Ou talvez aspectos que podem ser negativos dependendo da pessoa. Porque as redes sociais têm imagens que não são correspondentes à realidade daquelas pessoas. Talvez o uso das tecnologias nas redes sociais deve ser mediado por um filtro que considere que nem tudo que a gente vê nas redes sociais realmente corresponde à realidade, né? As pessoas nem sempre estão naqueles momentos tão prazerosos, como elas colocam. E também a gente tem um filtro de quais pessoas nós vamos seguir, porque isso também conta. E junto com isso, a gente começar a perceber se a gente não está se comparando demais com essas pessoas, né? E como que se dá essa comparação? Porque se for uma comparação em que eu sempre me vejo como insuficiente, desvalorizado, incapaz, talvez seja uma comparação que vá desencadear sintomas, até mesmo de transtornos mentais.
O uso constante de redes sociais pode acabar gerando comportamento ansioso quando a pessoa não acessa esses sites ou quando ela guarda likes e comentários em uma postagem como forma de aprovação. Além disso, as postagens de corpos perfeitos sem nenhuma imperfeição e estilos de vida glamurosos e saudáveis gera um problema da comparação que o psicólogo acabou de citar. Isso pode gerar problemas de autoimagem e autoestima, aumentando a insatisfação com nós mesmos.
Claro que essas questões físicas com autoimagem são muito comuns, principalmente porque a gente tem um padrão, né, social sobre o que é belo. Então, quando eu sigo, né, várias pessoas que cultuam, né, que estão ali todos os dias postando como a vida se torna mais bela e mais prazerosa com os shakes, com as cirurgias plásticas ou com todos os produtos que eles vendem, né, isso acaba influenciando também a nossa percepção do que a gente teria que ter para alcançar isso. Porque essa sensação de ser inferior pode trazer danos ao nosso autoestima, né? A gente não se enxergar como capaz de manter uma relação ou, às vezes, de conseguir determinadas ocupações, né? Às vezes, a pessoa se compara a ponto de não se achar bonita, não se achar capaz daquilo.
Além das redes sociais, também é preciso observar como a exposição frequente às notícias tem impacto negativo. Por isso, o melhor é separar um momento do dia para ficar bem informado e evitar a ansiedade causada pelo excesso de informações. Quem dá o conselho é a psicóloga clínica pelo UFMG e pós-graduada em estudos psicanalíticos, Mariana Moraes.
O excesso de informações e também a existência de notícias falsas causam um aumento da ansiedade e podem levar a uma exaustão mental. Essa exaustão mental nos faz perder o foco, também nos deixa mais estressados e impacientes. É claro que é importante se manter informado, mas a minha recomendação é que a gente faça isso uma vez por dia. Separe o momento do dia para olhar os sites de notícia, ouvir ou assistir o jornal e não mais do que isso.
Essa é só uma das ações da chamada higiene mental, que é um conjunto de hábitos que devemos adotar para manter o equilíbrio e a saúde da nossa mente. Outros cuidados são manter a alimentação saudável, realizar atividades físicas, moderar a ingestão de substâncias psicoativas, como álcool, drogas e remédios, e evitar relações tóxicas. Mariana Moraes cita os benefícios dessas práticas.
Os benefícios de todas essas atividades, né, práticas de autocuidado, higiene mental, são a construção de uma rotina forte que pode prevenir problemas como a depressão. O que, que seria uma rotina forte? Né? É aquela que contém metas, propósitos reais que, cumpridos, ajudam no equilíbrio. O contrário de higiene mental seria, então, um acúmulo desnecessário de hábitos que vão influenciar diretamente os nossos pensamentos e emoções, como, por exemplo, um gasto exagerado de tempo nas redes sociais, também a busca de satisfações momentâneas e escolhas por impulso na alimentação, nas compras, ao invés de dedicar tempo para tarefas que a longo prazo levariam a resultados mais produtivos.
O Saúde Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série 2021, o Ano da Esperança, que vai ao ar amanhã, o tema é a campanha Janeiro Branco. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.